Sermão 7. A carne que serve ao Senhor, que nos constrange com amor é honrosa. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo e os cooperadores que ministravam com ele eram aqueles conhecidos diante de Deus e diante da igreja. O apóstolo Paulo, enquanto pregava o evangelho de Deus, queria ser ele mesmo conhecido diante de Deus e diante da igreja. Além disso, vivendo neste mundo, ele pregava o evangelho acautelando-se daqueles que se gloriam de si mesmos. Ele disse porque, se enlouquecemos, é para Deus. E, se conservamos o juízo, é para vós outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Paulo disse, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo de fato constrangia o coração do apóstolo Paulo. Se o amor de Deus não tivesse tomado fortemente posse de Paulo, eu me pergunto se ele poderia ter exercido o seu ministério. O apóstolo Paulo encontrou inúmeras coisas difíceis, mas ele diz que pôde exercer o seu ministério porque o amor do Senhor o constrangia. É o mesmo para nós. A razão pela qual todos os servos de Deus podem ter um propósito na propagação do Evangelho é porque o amor de Cristo constrange os nossos corações. Se o amor de Deus não nos constrangesse, não seríamos capazes de exercer até o fim esta obra de propagar o Evangelho. Embora haja momentos em que às vezes perdemos a nossa fé espiritual e nos frustramos, podemos levantar novamente, porque o amor de Cristo constrange os nossos corações. Pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Se o nosso Senhor não nos tivesse constrangido, não poderíamos fazer a propagação do Evangelho, nem ser o cálice do Evangelho. O amor de Cristo constrangeu você e a mim, fazendo-nos seguir o Senhor até agora. Isto não é porque somos notáveis na carne. É porque há o Salvador que se tornou o Salvador dos pecadores ao ser batizado por João para levar os pecados do mundo, recebendo o juízo do pecado na cruz e ressuscitando da morte. O amor de Cristo tomava posse dos nossos corações mesmo quando éramos fracos. O Espírito Santo sempre nos ensinava o que faz com que os nossos corações retornem ao Senhor agora é precisamente porque o amor de Jesus Cristo constrange os nossos corações. Portanto, estamos vivendo com o propósito da propagação do Evangelho. O nosso Senhor está vivo em nossos corações. Porque Jesus Cristo teve os nossos pecados transferidos sobre si, por meio do batismo que recebeu de João. Derramou sangue na cruz e ressuscitou da morte, tornando-se assim o nosso Salvador. E porque o Espírito Santo está em nossos corações, constrangendo os nossos corações, por causa disso, podemos exercer o propósito da propagação do Evangelho que nos foi confiado. Se o Espírito Santo de Jesus Cristo deixasse os nossos corações, não teríamos outra escolha senão tornar-nos aqueles abandonados por Deus. No entanto, o nosso Senhor está conosco, porque ele operou de modo que o Espírito Santo habita em nossos corações. Visto que Jesus Cristo nos deu a salvação de todos os nossos pecados, como poderíamos rejeitar a orientação do Espírito Santo? Como poderíamos nós, que recebemos o Espírito Santo, viver indo contra a ordem do Senhor? Isso não pode ser. Por mais que se aproxime qualquer tentação do mundo, não podemos abandonar a obra de propagar o Evangelho de Cristo. O poder que conduz você e a mim diante do Senhor é o Espírito Santo. Aquele que deu o Espírito Santo como dom em nossos corações é Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que está conosco e nos faz exercer a propagação do Evangelho ordenada pelo Senhor nesta terra. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15. Esta é exatamente a palavra do Evangelho que o nosso Senhor nos deu. Este Jesus Cristo é o Senhor que foi batizado por João. Teve os pecados do mundo transferidos sobre si. Morreu na cruz em favor de todas as pessoas e ressuscitou. Jesus foi batizado e morreu em favor dos pecados dos descendentes de Adão. Assim como todas as pessoas se tornaram pecadoras por meio de um só homem, Adão, Jesus também foi batizado por João, teve os pecados das pessoas do mundo transferidos sobre si, foi morto na cruz e ressuscitou para tornar-se o Salvador. Fomos batizados em Jesus Cristo, morremos uma vez e ressuscitamos. Gálatas diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo, vos revestistes. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Se cremos verdadeiramente em Jesus Cristo como Salvador, somos pessoas que morreram uma vez e voltaram à vida. Agora não somos o velho homem, mas uma nova criatura que morreu uma vez e voltou à vida. Sendo assim, com que fé deve aquele que vive novamente por meio de Jesus Cristo viver o resto da sua vida? O apóstolo Paulo diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Porque Jesus, que é o Cristo, foi batizado por João em nosso favor, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, e ressuscitou da morte. Ele agora se tornou o nosso Salvador. Ao crer na justiça desse Jesus Cristo, as nossas almas puderam voltar à vida da morte. Agora, como aqueles que vivem novamente, devemos viver novamente como aqueles que têm um propósito para a propagação do Evangelho do Senhor. O propósito da vida do nascido de novo é viver para a propagação do Evangelho de Cristo. Agora, para quem devemos viver? As pessoas nascidas de novo devem viver com o propósito para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, que se tornou as primícias da ressurreição. A questão é onde uma pessoa que foi salva dos seus pecados deve colocar o propósito do resto da sua vida de agora em diante. Isto porque somos aqueles que podem viver para as concupiscências da nossa carne mesmo depois de nascer de novo dos nossos pecados. Aos nascidos de novo, onde está o propósito das pessoas nascidas de novo? Porque o Senhor foi batizado por João, por você e por mim, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, foi crucificado para derramar sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o Salvador daqueles que agora creem. Nenhum outro propósito pode mais surgir para nós. Entre as pessoas nascidas de novo, há também aquelas que vivem sem saber o que elas mesmas devem fazer. Portanto, Estou lhes dizendo que nós, que nascemos de novo, não somos aqueles que vivem para os desejos da nossa própria carne. O propósito da vida do nascido de novo é que ela tem um propósito na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Senhor nos salvou dos pecados do mundo e do juízo do pecado de uma só vez. O propósito para a propagação do Evangelho da água e do Espírito de Jesus foi agora dado a nós. Isto porque ele disse: que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. A Igreja de Deus existe para cumprir o propósito da propagação do Evangelho de Deus. Jesus Cristo veio a esta terra, nos salvou dos pecados do mundo e estabeleceu o nosso propósito. O propósito de nossas vidas está em propagar a palavra do Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro. Ele nos chamou para que todas as pessoas, depois de receber a salvação do pecado, vivessem para a propagação do Evangelho. Qual é o propósito para o qual Deus estabeleceu a Igreja de Deus? É precisamente que o propósito está na propagação do Evangelho da água e do Espírito. Significa que a Igreja de Deus foi estabelecida para cumprir o propósito para a propagação do Evangelho da água e do Espírito do Senhor. O propósito da Igreja do Senhor estava na salvação das almas. Nós somos aqueles que existem para a propagação do Evangelho do Senhor. Porque Paulo disse que, quer vivamos, quer morramos, é para Cristo, e disse, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós somos aqueles que viemos a viver nesta terra para a propagação do Evangelho de Deus. Eu mesmo também tenho um propósito na propagação do Evangelho da água e do Espírito. E todos vocês também são aqueles que têm um propósito na propagação do Evangelho de Deus. O fato é que, se somos por Deus, Deus também é aquele que é por nós. E nós, que nascemos de novo, somos um só corpo com Jesus Cristo. Se Jesus Cristo recebe glória, nós também recebemos glória. Nós, que nascemos de novo, e Jesus Cristo somos um só corpo. A razão pela qual o Senhor nos constrange é porque exercemos o propósito para a propagação do Evangelho. Somos partes do corpo de Jesus Cristo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Olhemos para a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quando Cristo estava nesta terra, o povo de Israel o tratava sem saber que ele era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava nesta terra, não havia uma única pessoa que tivesse desenhado um retrato dele. Quando Jesus estava nesta terra, ele ressuscitou os mortos e também realizou o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Ele é aquele que realizou o milagre de alimentar 5.000 pessoas com a marmita de uma criança pequena e ainda sobrar. Parece provável que alguém teria desenhado um retrato de tal pessoa, mas não há nenhum. É porque conheciam Jesus Cristo segundo a carne. No entanto, agora conhecemos e cremos em Jesus Cristo como o Salvador. Ele diz assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Isso significa que não julgamos os nossos cristãos pela aparência exterior, pela carne ou pela posição social dessa pessoa. Os cristãos que vivem agora no século XXI sejam notáveis ou carentes na carne, são aqueles que estabeleceram um propósito para a propagação do Evangelho do Senhor. Deus via como pessoa preciosa aquele que vive com um propósito para a propagação do Evangelho de Deus. Ainda que a aparência exterior de alguém seja notável e ele tenha posição e honra mundanas, ele não olhava com estima para uma pessoa que não vive uma vida de fé, com um propósito para a propagação do Evangelho de Deus. Esta era a atitude de fé do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo conhecia Jesus segundo a carne, ele o via como uma pessoa, antes, pouco impressionante, mas, depois, ele creu que Jesus Cristo teve todos os pecados de toda a humanidade transferidos sobre o seu próprio corpo, como os pecados do mundo, por meio do batismo recebido de João. Foi crucificado para derramar sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o Salvador daqueles que agora creem. O Senhor ascendeu para nos levar ao eterno reino e foi preparar um lugar. Agora, nós também viemos a conhecer Jesus Cristo como o Rei dos Reis. Portanto, tornamo-nos aqueles que têm uma meta para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Significa que Ele nos deu o propósito de propagar o Evangelho que agrada ao Senhor e nos fez vivê-lo. Corinto, naquele tempo, era uma cidade portuária comercial, como Busan em nosso país. Havia muitas pessoas ricas e muitas pessoas honradas. No entanto, o apóstolo Paulo disse: "Para com a igreja de Corinto não conheço segundo a carne." Ele conhecia o fato de que, dentro da igreja, ainda que alguém pareça maltrapilho e pouco impressionante por fora, há pessoas que vivem para o Senhor. Ainda que alguém seja uma pessoa com posição e honra mundanas, aquele que não coloca o seu propósito na propagação do Evangelho é uma pessoa sem valor. Devemos tornar-nos um ajuntamento daqueles que vivem uma vida de fé, com um propósito na propagação do Evangelho, como o apóstolo Paulo tinha, dentro da Igreja de Deus. Ainda que essa pessoa tenha fraquezas da carne, se é uma pessoa com um propósito na propagação do Evangelho, ela se tornou uma pessoa preciosa diante de Deus. A pessoa que vive oferecendo o seu corpo para a propagação do Evangelho de Deus é uma pessoa preciosa. Devemos considerar precioso dentro da igreja aquele que ora diante do Senhor, vive segundo a vontade do Senhor e procura receber a ajuda do Senhor. Significa que não devemos olhar para tal pessoa segundo a carne. A carne que serve ao Senhor é preciosa. Todos temos a carne que Deus nos deu nesta terra. A carne que temos parece nada, mas ela é usada para alcançar o propósito de pregar o Evangelho que está em nossos corações. Deus nos colocou, a nós que temos carne, nesta terra. Deus salvou as nossas almas dos pecados do mundo e nos concedeu a nossa carne. Esta carne pode parecer nada demais, mas você deve saber quão preciosa é uma vida de servir oferecendo o próprio corpo à pregação do Evangelho. O tipo errado de serviço, em que apenas dizemos com a boca que vivemos com o propósito de pregar o Evangelho do Senhor, é algo de que o Senhor não se agrada. Se você diz que ama o Senhor, mas só o faz com palavras, isso não é um verdadeiro obreiro de Cristo. Você deve verdadeiramente investir tudo na obra do Senhor para a pregação do Evangelho do Senhor. Se vivemos para o propósito de pregar o Evangelho do Senhor ao mundo inteiro, devemos oferecer a nossa carne, o nosso coração e os nossos pensamentos, e até os nossos bens materiais ao Senhor. O modo como servimos ao Senhor é que devemos atuar como um cálice, suporte, fundamento para a pregação do Evangelho. Dizer assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Significa que devemos oferecer ao Senhor o nosso coração, os nossos pensamentos e a fé em que cremos, com um propósito colocado em pregar o Evangelho. O nosso propósito está em pregar o Evangelho do Senhor ao mundo inteiro. O Senhor vê preciosamente a pessoa que coloca o seu propósito em pregar o Evangelho da água e do Espírito. Significa que Ele não julga as pessoas pela sua aparência exterior, mas considera preciosos aqueles que vivem com o seu propósito colocado em pregar o Evangelho. Não consideramos alguém precioso só porque a sua posição social é elevada dentro da igreja. A posição social é do mundo. Dentro da igreja, um ofício deve ser dado conforme o dom dessa pessoa. Ainda que alguém pareça carente e pareça não ter nenhum dom especial, uma pessoa que serve ao Senhor com a riqueza material ganha trabalhando arduamente deve, com razão, ser tratada como uma pessoa preciosa dentro da igreja. Uma posição no mundo não deve ser reconhecida como tal dentro da igreja. Por mais alto que alguém seja no mundo, uma vez que entre na igreja, deve seguir a ordem da igreja. Hoje, em muitas igrejas, aqueles que são considerados honrados são aqueles que também têm posições elevadas no mundo. Vemos que, se alguém é presidente de uma empresa no mundo, torna-se um presbítero dentro da igreja também. No entanto, na igreja de Deus, uma pessoa que coloca o seu propósito em pregar o Evangelho é tratada como uma pessoa honrada. Mesmo na igreja durante o tempo do apóstolo Paulo, não viam alguém preciosamente só porque era elevado no mundo. Uma pessoa que serve ao Senhor por ter e poupar a riqueza material ganha trabalhando sem descanso no seu local de trabalho. Tal pessoa deve ser exaltada dentro da igreja. Uma pessoa que vive para a pregação do Evangelho do Senhor mesmo não tendo nada é uma pessoa preciosa diante de Deus. Essa pessoa é a que verdadeiramente ama o Senhor. Ofereçamos a nossa carne pelo Senhor. Todos, o nosso viver nesta terra é todo viver para o propósito de pregar o Evangelho do Senhor. Significa que o nosso comer e beber é uma vida vivida para o propósito de pregar o Evangelho do Senhor. Para um cristão, o ato de comer e beber em si não tem um propósito. A razão pela qual Deus nos deixa nesta terra e nos faz viver é para realizar a pregação do Evangelho por meio de nós. Caso contrário, Ele nos teria chamado para o alto assim que nascemos de novo. Certo santo disse: Pastor, quero ir rapidamente para o reino dos céus. No entanto, devemos viver com o propósito colocado em pregar o Evangelho da água e do Espírito nesta terra. Esta é uma das razões pelas quais Deus ainda não nos toma. Se não estivermos aqui, quem pregaria o Evangelho da água e do Espírito às pessoas nesta terra? Deus deseja entrar em nossos corações e transmitir a vontade de Deus por meio dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos pés e das nossas mãos. Portanto, Ele é aquele que nos deixa nesta terra e nos usa como instrumentos para a pregação do Evangelho, a fim de realizar a vontade de Deus. É por isso que devemos viver muito tempo nesta terra. O propósito do nosso viver nesta terra é por causa da pregação do Evangelho. O Senhor que salvou as nossas almas disse: Eu o ressuscitarei no último dia. Nós somos aqueles que viverão novamente com um corpo espiritual. Significa que Ele nos fará um corpo que nunca mais morrerá e nunca mais adoecerá. Um corpo que viverá para a glória de Deus. Portanto, enquanto vivemos nesta terra, devemos oferecer o corpo que Deus nos deu à pregação do Evangelho. Se não fosse pela nossa carne, não poderíamos fazer a pregação do Evangelho do Senhor. Uma coisa que devemos ter em mente é, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Significa que, dentro do amor de Deus, não devemos olhar para as pessoas segundo a carne, mas olhar para elas como membros preciosos dentro de Jesus Cristo. Devemos viver conhecendo os preciosos como preciosos. Qualquer um dentro da igreja deve viver uma vida que tem um propósito como alguém para a pregação do Evangelho. Devemos tornar-nos aqueles que vivem com o propósito de pregar o Evangelho pelo Senhor, tornando-nos aqueles que dão glória a Deus. Devemos viver ainda mais para o propósito de pregar o Evangelho do Senhor. Oremos todos juntos. Aleluia!